Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Aprendendo a Aprender Fou. Como ter sucesso em matemática, ciências e qualquer outra matéria, de Barbara Oakley, é um livro de não-ficção voltado ao estudo e ao desenvolvimento da aprendizagem. A obra parte de princípios de neurociência e psicologia cognitiva para mostrar como o cérebro processa informações, por que certos métodos de estudo funcionam melhor do que outros e de que forma o leitor pode superar dificuldades em disciplinas tradicionalmente consideradas difíceis. Em vez de prometer soluções rápidas, o livro organiza estratégias práticas para melhorar a retenção, a compreensão e a capacidade de resolver problemas. O foco está menos em talento inato e mais em hábitos de estudo, alternância entre diferentes modos de tefkir, prática deliberada, revisão e enfrentamento da procrastinação. Por isso, o livro se tornou uma referência para estudantes, profissionais em transição de carreira e qualquer pessoa que precise aprender de modo mais eficiente e autônomo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, como o cérebro alterna entre pensamento focado e pensamento difuso. Um dos eixos centrais do livro é a explicação de que aprender bem não depende apenas de concentração intensa. Oakley descreve dois modos complementares de funcionamento mental focado, usado quando se trabalha com atenção direta sobre um problema, e o difuso, mais relaxado, que permite conexões inesperadas e reorganização de informações. Essa distinção ajuda a entender por que insistir indefinidamente em um exercício difícil nem sempre produz avanço. Em muitos casos, uma pausa, uma mudança de atividade ou um intervalo para descanso permite que o cérebro continue processando o conteúdo em segundo plano. O valor dessa ideia está em transformar o estudo em um processo com ritmo, em vez de uma maratona contínua de esforço mental. O livro, portanto, não trata o descanso como interrupção improdutiva, mas como parte integrante do raciocínio e da consolidação do aprendizado. Essa visão é particularmente útil em matemática e ciências, onde problemas complexos muitas vezes exigem reorganização mental antes da solução aparecer. Em segundo lugar, prática repetida e formação de blocos de conhecimento automatizados, Oakley insiste que a prática é o que transforma informação frágil em habilidade utilizável. A autora compara esse processo a aprender a estacionar um carro no começo, cada etapa exige atenção consciente. Depois de repetida várias vezes, a ação se automatiza e libera espaço mental para outras tarefas. Essa lógica é importante porque o livro rejeita a ideia de que apenas entender uma explicação já significa dominar um assunto. Em matemática, por exemplo, o estudante precisa reconhecer Strizden, executar procedimentos e conectar conceitos básicos a problemas mais complexos. É aqui que entra a noção de blocos de conhecimento, ou chunks, isto é, unidades mentais que agrupam informações e tornam o raciocínio mais ágil. Quanto mais o leitor pratica, mais esses blocos se estabilizam e mais fácil fica trabalhar com ideias de nível superior. O livro mostra que a repetição, quando bem orientada, não é mecânica vazia, mas um meio de reduzir carga mental e fortalecer compreensão. Isso ajuda a explicar por que exercícios consistentes, e não apenas leitura passiva, produzem aprendizado duradouro. Em terceiro lugar, aprender a aprender por meio de estudo ativo e autonomia intelectual, outro ponto forte da obra é a defesa de uma postura ativa diante do conhecimento. Oakley argumenta que o aprendiz não deve se limitar a absorver passivamente o que o professor diz ou o que o livro apresenta. Ensinar alguém, discutir o conteúdo, resolver exercícios sem consulta imediata e reformular a explicação com as próprias palavras são formas de transformar estudo em construção real de entendimento. Essa abordagem fortalece a memória e também revela lacunas de compreensão que passam despercebidas na leitura superficial. O livro valoriza o estudo autodirigido porque ele obriga o leitor a se responsabilizar pelo próprio progresso. Em vez de depender exclusivamente de aulas formais, o estudante passa a buscar exemplos adicionais, testar aplicações e expandir o assunto por conta própria. Isso é especialmente relevante em contextos acadêmicos e profissionais, nos quais o aprendizado contínuo se torna necessário. A proposta central não é estudar mais choras, mas estudar de maneira intelectualmente mais ativa, com esforço de recuperação, elaboração e explicação, que são mais eficazes do que a simples exposição repetida ao material. Em quarto lugar, procrastinação, dificuldade inicial e o papel da disciplina de curto prazo. O livro trata a procrastinação como um obstáculo cognitivo e comportamental que interfere diretamente no aprendizado. Oakley sugere que adiar o início de uma tarefa costuma ser mais prejudicial do que enfrentar o desconforto inicial por alguns minutos. A lógica é que a resistência ao começo cria um ciclo de inércia, enquanto uma primeira ação pequena reduz a barreira psicológica. Essa análise é importante porque desromantiza a ideia de motivação espontânea. Para a autora, aprender bem exige mecanismos práticos de autorregulação, como dividir tarefas em blocos menores, alternar esforços com pausas e criar rotinas viáveis. O livro também enfatiza que o estudante não precisa esperar se sentir pronto para começar. Muitas vezes, o início da atividade é o que produz clareza. Essa perspectiva se conecta à aprendizagem em áreas difíceis, nas quais o medo do erro ou da frustração frequentemente paralisa o progresso. Ao lidar com a procrastinação de forma concreta, o livro oferece uma estrutura de ação que ajuda o leitor a permanecer em movimento, mesmo quando o conteúdo parece difícil ou pouco agradável. Por último, aplicação das técnicas em matemática, ciências e mudança de carreira. Embora o livro seja útil para qualquer área, sua ênfase original está em matemática e ciências, campos nos quais muitos leitores se sentem bloqueados. Oakley mostra que o problema nem sempre está na falta de capacidade, mas na forma de estudar, ao combinar alternância de modos mentais, prática distribuída, revisão ativa e construção de blocos de conhecimento, o leitor cria uma base mais sólida para enfrentar problemas técnicos. O livro também conversa com pessoas adultas em transição de carreira que precisam aprender rapidamente conteúdos novos e desenvolver segurança em áreas fora de sua formação original. Isso amplia o alcance da obra, que deixa de ser apenas um manual escolar e se torna um guia de requalificação intelectual. Sua força está em oferecer um método de aprendizagem aplicável a diferentes etapas da vida, sem depender de fórmulas genéricas de autoajuda. Em vez disso, apresenta uma teoria prática do estudo que pode ser testada no cotidiano. Essa combinação de ciência, técnica e aplicabilidade explica por que o livro continua relevante para estudantes, autodidatas e profissionais que precisam aprender com mais eficiência. Em conclusão, Aprendendo a Aprender é indicado para estudantes do ensino médio e superior, candidatos a vestibulares e concursos, profissionais que precisam adquirir novas competências e qualquer pessoa que queira entender melhor como estudar com eficiência. Seu principal valor está em traduzir conceitos de neurociência e psicologia cognitiva em hábitos concretos de estudo, sem recorrer a promessas vagas. O leitor encontra uma visão clara sobre por que alternar esforço e descanso funciona, por que a prática consolida o conhecimento e por que a aprendizagem ativa supera a simples leitura passiva. Em comparação com livros genéricos sobre produtividade ou motivação, esta obra se destaca por focar diretamente no mecanismo do aprendizado e por aplicar esse raciocínio a disciplinas concretas como matemática e ciências. Outro diferencial é o tom prático. As ideias não aparecem como teoria abstrata, mas como orientações que podem ser testadas imediatamente no cotidiano. Para quem procura uma base confiável para estudar melhor, reduzir a procrastinação e desenvolver autonomia intelectual, o livro oferece um repertório consistente e útil. Se você quiser apoiar Bárbara Oakley, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!